Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da CSU Digital para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.csu.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes poderão não só assistir aos palestrantes, mas também acompanhar os slides durante a apresentação. Logo em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Gostaria de lembrá-los que o conteúdo apresentado será feito na língua portuguesa, com tradução simultânea para o inglês. Para aqueles que desejarem acompanhar o áudio dessa apresentação em inglês, é possível escolher o idioma através do ícone Interpretation, que fica na parte inferior à direita da plataforma. For those that don't speak Portuguese and want to listen this presentation in English, it is possible by pressing the interpretation button presented on the bottom right corner of the platform and choosing the language properly. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da CSU Digital e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Pedro Alvarenga, CFO e IRO, o Sr. Fabiano Droghetti, CTO, e o time de RI. Assim, gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Pedro Alvarenga, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui reunidos com nossos investidores e demais participantes do mercado. Dessa vez para falar um pouquinho do ano de 2025 e especificamente aí do quarto trimestre desse último ano. Antes de a gente falar propriamente aí do resultado, queria abrir comentando um pouco, né, sobre o nosso posicionamento de mercado, né? Eu acho que isso acaba sendo a grande tônica e a grande explicação, né, dos ótimos resultados que a gente colheu aí ao longo desse ano de 2025, tá? Para quem já conhece, né, a CSU, né, acaba sendo um pouco redundante, mas é sempre bom frisar, né, que a empresa ela está posicionada, né, como uma companhia de infratech, né, para serviços financeiros, né? O nosso posicionamento, né, que acaba sendo o grande diferencial, né, frente aí a competidores, né, do nosso mercado, é que a empresa ela se propõe a atuar, né, ponta a ponta, né, na gestão, né, desses serviços, tá? Então, é natural que uma operação, né, de serviços financeiros ela vai passar, né, por uma série de pontos de contato, pontos de transações, né, trilhos de transações diferentes com cada um dos usuários, de acordo com a necessidade, interesse e preferência de uso. Mas também isso demanda, né, naturalmente, uma série de outras atividades que muitas vezes a gente nem visualiza, né, que estão ali por trás das cenas, né, para que esse serviço seja completo. Então, a gente na prática passa desde pagamentos digitais, programas de fidelidade, construção de marketplaces, né, banking as a services, toda a parte, né, de customer experience, esteiras de processos, de back office, tudo isso muito ancorado, sustentado por um alto uso aí de inteligência artificial e hiperautomação. Por que que esse tema é tão importante, né, quando a gente fala aí do resultado do ano? A companhia ela tem, né, ao longo aí dos seus 34 anos, né, de existência, mantido relações muito longevas, né, com seus clientes, né? A gente tem desde instituições muito relevantes dentro do setor financeiro, como grandes bancos, seguradoras, cooperativas de crédito, até empresas de outras naturezas, né, que desejam embedar serviços financeiros nos seus negócios. Empresas como varejo, consumo, acabou compondo essa carteira que ultrapassa os mais 40 clientes, né, grandes corporações que fazem parte da nossa rede aí de clientes, tá? E isso tem muito a ver, né, com o portfólio, né? Cada um desses clientes, ele acaba optando uma estratégia, né, de contratação de acordo com a realidade do seu negócio. Então, essa flexibilidade, essa capacidade de individualizar, né, a nossa oferta, e para aqueles que, né, querem, de fato, não se preocupar, né, com nada, a gente garante ponto a ponto, né? E eu acho que isso endereça, por exemplo, né, o grande sucesso comercial que a gente teve, né, ao longo desse ano. Foram 4 novos clientes conquistados, né? Então, estamos falando de grandes empresas como Fluxy, Connect Car, Casas Bahia, Tracker, né, que passaram a compor, né, a nossa carteira, se somaram a vários outros, né, que também recentemente tinham entrado no nosso portfólio em 2024, como o caso de Prudential, Pefisa. Então, a gente de fato vem conseguindo uma atração comercial muito grande. E o outro destaque é que, muitas vezes, o cliente ele começa a operar com a gente com um único serviço, com um único objetivo, mas a gente trabalha muito intensamente, né, na agenda de cross-sell e upsell, né? E eu acho que esse também é um grande highlight aí dessa divulgação. Esse ano a gente aditivou, né, estendeu o nosso escopo de trabalho em mais 16 contratos, tá? Então, foi um ano realmente, né, de trabalhar firme, né, com a agenda de expansão, né, de receita, performance, com os nossos clientes da base, mas, obviamente, trabalhando forte para conquistar novos clientes. Outro ponto que também é super importante estar no radar é que essa agenda, né, de portfólio completo, ela também traz, né, somado, né, a própria capacidade da nossa plataforma, ela traz uma longa jornada, né, um longo relacionamento com essas empresas, que vai sendo nutrido e crescendo ao longo do tempo, tá? Então, na média, hoje, a gente tem clientes que, os nossos clientes têm 13 anos de relacionamento com a gente, mas a gente tem cliente que tem 30 anos com a gente. Então, é muito importante ter essa referência de que, uma vez que a gente inicia esse relacionamento, ele vai se tornando crescente ao longo do tempo, tá? Esse portfólio, como comentei, né, completo, ele traz também para a gente possibilidades muito relevantes do ponto de vista, né, de potencial de crescimento do número de clientes, né? A gente fechou, né, com 4 novos clientes, mas o que eu queria chamar a atenção é que, a partir do momento, né, que a gente completou, né, esse portfólio, né, e isso encerrou ali entre 23 e 24, o nosso pipeline, né, ele ficou muito expressivo. Como vocês podem ver ali do lado direito, né, do slide, a quantidade de propostas e discussões de soluções sendo tratadas com prospects, ela cresce materialmente, o que significa que a gente inicia aí o ano de 2026 bastante aquecido para atender múltiplas indústrias, né? Então, essa capacidade técnica, né, e de soluções amplia o número de mercados. E também é importante destacar que o addressable market desses segmentos é bastante relevante. Falando especificamente aí dos nossos resultados, né, eu queria trazer aqui uma informação, uma visão um pouco diferente do que a gente já vinha tratando aí nos últimos calls, mas que é para deixar claro como que a gente enxerga aí, né, o próximo ciclo de crescimento da companhia, tá? Para quem acompanha a gente um pouco mais de tempo, né, a gente veio falando desde 2020, né, 19, 20, né, de um processo intenso de transformação do nosso negócio, né? Esse processo ele era vital, né, porque ele tinha a ver, né, com a gente trazer novas plataformas mais leves, plataformas mais flexíveis, né, e mais adaptadas à nova economia. Mas a gente sempre trazia também uma grande preocupação de fazer essa transformação de forma que isso não afetasse, né, o resultado, né? E esse era um jogo muito difícil, né, da gente conseguir trabalhar, porque é natural você transitar, né, de uma tecnologia para outra, que você, em algum momento, você tem que sofrer, sacrificar resultado, né, para você poder fazer essa transição. E foi exatamente o oposto, né, que aconteceu com a gente. Então, para a gente, né, o grande sucesso dessa transformação tem a ver com o uso intensivo, né, de hiperautomação, inteligência artificial, foco em processo, gestão de custo. E aí, quando a gente olha do ponto de vista de receita, né, apesar da gente ter tido esse êxito muito forte ali quando a gente fala de lucro, EBITDA, e assim sucessivamente, crescendo o indicador nominalmente e a própria margem, a receita, ela, por muito tempo, ela ficou muito ofuscada, né? O mercado não enxergava o que estava acontecendo de fato, do ponto de vista de receita. Então, esse gráfico ele traz um pouco de luz para esse tema, né? Porque a gente viveu esse ciclo, né? Ali até 23, 24, né? Onde a gente passa por essa etapa de transformação muito pesada, né? E quando você faz esse movimento, né? Você naturalmente você sacrifica preço. A plataforma mais digital é mais barata do que uma plataforma mais analógica. A contrapartida é que a gente melhorou todas as linhas de resultado. Então, esse gráfico fica muito nítido, né, que concluído esse processo, né, de transformação digital, consolidação desse novo modelo, passada essa etapa de inovações contratuais, a gente começa a ver indicadores operacionais e indicadores financeiros começando a conversar mais, né? Então, a CSU é uma empresa que cresce dois dígitos há muito tempo, né, operacionalmente, mas isso ficava muito ofuscado, né, por conta desse momento de transição, tá? Hoje, mais de 95% das nossas transações em payments acontecem 100% de forma 100% digital, né? 95% da nossa receita ela vem de transações puramente digitais. E quando a gente olha, né, a DX, vou comentar mais à frente, a gente já ultrapassa os 75%. Então, cada vez mais a gente vai ver indicador operacional e financeiro conversando. E aí, a consequência é isso, né? A gente viu um ano de 2025 de alta aceleração, né, do crescimento da companhia, né, muito motivado por essas novas iniciativas, e não só, né, foi um ano muito mais forte do ponto de vista de crescimento de receita, mas acelerando, né? Acho que essa é a mensagem principal aí desse slide. A consequência, né, de justamente a gente ver uma aceleração, né, de crescimento de receita, uma companhia, né, com muita disciplina na gestão dos seus custos operacionais, é que a gente apresentou uma série de indicadores recorde no ano, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada um, a gente vai comentar, né, um pouco mais à frente, né, em slides específicos de cada um desses temas, mas eu queria chamar a atenção, né, que a gente acelera o crescimento de receita, expande nosso lucro bruto de forma muito relevante, inclusive transformando, né, a nossa performance, né, na DX, e é a consequência que a gente teve o maior lucro da companhia, né, da história da companhia, ultrapassando pela primeira vez os 100 milhões de reais, né, com alta conversão de resultado em caixa, o que permite a gente manter, né, uma política bastante interessante de investimentos e distribuição de proventos. Falando especificamente agora aí dos resultados por unidade, né, quando a gente fala da CSU Pay, eu falo, né, recorrentemente que essa é a nossa unidade de negócio, que é quase um reloginho suíço, né? Todo trimestre, todo ano, a gente vem conseguindo expandir, né, os nossos volumes de negócios nessa unidade. Então, mais uma vez, né, a gente expande o número de unidades administradas na nossa plataforma, unidade de contas e cartões, né? Da mesma forma, a quantidade, né, dessa base que de fato ativa, né, esse produto e utiliza no seu dia a dia, crescendo e representando mais de 62% dessa base. A consequência, naturalmente, é que o volume de transações, o volume financeiro que a gente gerencia, cresce de forma bastante material, né? Cresce porque eu tenho mais usuários cadastrados, cresce porque esses usuários começam a usar cada vez mais, e isso, ó, naturalmente, nos beneficia do ponto de vista de resultado. Na DX, né, a gente teve um crescimento muito relevante no volume de interações gerenciadas, foram uma expansão aí de 18% em relação ao ano passado, tá? E como eu comentei, né, ultrapassando aí os 75% de interações puramente digitais, tá? Então, são indicadores muito relevantes, e eu queria chamar a atenção de que a DX, ela acaba sendo, de fato, um ponto, né, de muito destaque, né, nesse resultado de 25, assim como a gente imagina que será em 26, porque o RaaS, né, o produto que está ancorando nessa essa etapa toda, tem um apelo comercial muito forte. A gente vem conseguindo um comercial muito relevante. Essa rampa de contratos nessa implantar, e a gente vê, né, que investimentos de a nossa receita esse ano, né, cresce 10% no consolidado, sendo que a gente cresceu em torno de 5% na Page, e na DX a gente ultrapassa os 18%. Deixar de falar, né? O final do ano ele terminou ainda mais forte do que a média do ano. Então, na APEs, a gente cresceu 8% quando a gente pega a comparação trimestral, e na DX 22, né? Reforçando aquele ponto que eu falei de aceleração, né, do nosso crescimento. A gente fez adições de contratos. Naturalmente, essas receitas elas vão entrando gradualmente, né, no nosso negócio, que contribui para a base, né, de receita aí para o ano de 2026. E o último ponto que eu queria chamar a atenção, né, desse slide é que a gente trabalhou muito forte em 2025 para renovar os contratos que tinham encerramento agora, né, previsto para final de 25, início de 26. A gente concluiu com êxito em 100%, né, essa renegociação. De alguma forma acabou até afetando um pouco, né, a receita ali, o ritmo de crescimento da receita da Peixe, mas é para a gente. Foi uma vitória muito grande, porque renova, né, esses contratos que já são longos, como eu falei, mais de 13 anos, né, na média, por mais 3 a 5 anos. E dentro desses contratos, que eu queria comentar, é que nasceu parte desses aditivos, né, de novos serviços, novos escopos, nasceram justamente nesse processo de renovação. Então, era uma contrapartida, né, a gente acabou cedendo um pouco de desconto, mas a contrapartida é que esse cliente ele passa a adotar mais tecnologias, mais produtos da CSU. Quando a gente fala de rentabilidade, né, o que eu gostaria de comentar é que a gente vem conseguindo, né, avançar a receita sem, né, necessariamente sacrificar a performance, tá? Pelo contrário, a gente vem melhorando a nossa performance ano após ano, né? Quando a gente olha o gráfico ali desde 21, se a gente volta um pouco mais no tempo, ainda mais intenso, né, essa melhoria, né? Então a gente de fato elevou, né, o patamar de resultado. Para cada real de receita que a gente gera, quanto que sobra, né, para a companhia. Então, na CSU Pays, a gente cruza aí os 210 milhões, né, de LB, falando de uma margem de torno de 54%. E na DX, nosso LB ele cresce 33% nesse ano, um indicador bastante relevante, encostando aí em 48 milhões, com uma margem já em torno de 21%, tá? A DX, a gente não vai parar por aqui, né? De novo, a gente vê um horizonte muito forte de crescimento de receita, mas da mesma forma, quando a gente olha LB e margem, isso vai acontecer mais que proporcionalmente ao avanço da receita, como já aconteceu esse ano, porque o RAS, quanto mais ele penetrar, quanto mais a gente conseguir comercializar esse produto, por ele ter uma margem muito maior do que o business, né, original, né, dessa unidade de negócio, ele vai puxar, né, esses dois indicadores também para cima. Então, eu diria que a gente ainda vai continuar vendo, né, evoluções importantes, né, em termos de rentabilidade da companhia para os próximos anos. Quando a gente olha aí os demais indicadores, né, a gente é uma companhia que tem um nível de alavancagem operacional relevante. Então, quando eu consigo gerar resultado expressivo em termos de receita LB, naturalmente isso vai se traduzindo para EBITDA e para lucro líquido. Então, quando a gente olha os números recorrentes, né, os negócios, né, que estão já, né, implantados dentro da companhia, que não estão ainda em fase pré-operacional, a gente teve também uma performance bastante importante. Então, quando a gente fala em termos de EBITDA, né, a gente atingiu esse ano 228 milhões, né, de resultado, o que levaria a gente a uma margem aí de praticamente 37%, quando a gente fala desse indicador. E no lucro líquido, né, como eu comentei, pela primeira vez a gente ultrapassa os 106 milhões de reais, elevando aí a margem líquida da companhia, em níveis dos business recorrentes, para algo em torno de 22%. O que vale comentar, e eu vou detalhar um pouquinho mais no próximo slide, é que a gente está exatamente nesse momento, numa etapa, vamos chamar praticamente final, né? Estamos indo para o Go Live, e o Fabiano vai comentar isso mais à frente, tanto de novas operações no ambiente de inteligência artificial, quanto o lançamento da nossa operação nos Estados Unidos. Então, a gente já vem acelerando os nossos investimentos em algumas linhas bastante importantes, né, para que esses business se tornem realidade, tá? Então, isso explica essa diferença entre o nível recorrente, né, e o que ficou, né, como resultado do número contábil. Mas eu queria dizer que muito em breve, né, essas unidades de negócios vão começar a gerar receita, o que significa que vai haver um maior equilíbrio, né, em relação ao indicador financeiro que a gente apresentou esse ano, tá? Independente disso, né, a gente entregou aí um resultado muito, muito relevante, muito expressivo, apesar, né, de todos esses investimentos pré-operacionais. E aonde a gente está investindo, né? Como eu comentei, né, a gente tem uma frentes importantes quando a gente fala de inteligência artificial, né? O Fabiano vai detalhar, mas a gente tem investido muito para o business de pace, por exemplo, para alavancar justamente a taxa de ativação, para aumentar, né, a nossa eficiência e conversão de transações. Então, é um ambiente que vai catalisar, né, crescimento dentro da própria base de negócios que a gente tem, além de tornar a nossa oferta mais atrativa. Da mesma forma, o RaaS, quando a gente fala da DX, né, ele passou por, vem passando por um fortalecimento, né, trazendo novas componentes de IA, como, por exemplo, os agentes autônomos, e que isso vai também a potencializar ainda mais o crescimento de receita e lucro da unidade de negócios. Temos expansão internacional, queria comentar uma notícia muito importante, né, a gente fez a primeira transação em ambiente de produção agora em dezembro. Né? Então, a gente está entrando na fase de final de homologação em termos de bandeiras, bancos e afins, né, no mercado americano. E, naturalmente, a gente já, por estar nessa fase final, já tem discussões muito interessantes com alguns potenciais clientes. Então, é uma agenda que está bem madura e, da mesma forma, o Fabiano vai comentar mais à frente. E, para fazer isso tudo, gente, não tem milagre, né? A gente acaba precisando de pessoas novas, né? Principalmente quando a gente fala de produtos, time comercial, time de tecnologia e compliance, para a gente estar habilitado para operar nesses mercados. Então, a gente teve um fluxo de contratação bem importante de pessoas vindas do nosso mercado para fortalecer nessa estrutura. E a gente também, né, considerando que muito em breve essa operação, principalmente quando a gente fala de mercado americano, ela vai estar 100% no ar, tá? A gente já vem acelerando, né, o nosso processo de ações de marketing para gerar, né, um conhecimento da marca, para que as empresas passem a saber o que é CSU. Então, são eventos de relacionamento, são, de fato, uso de mídia, né? Então, a gente colocou, né, a logo da CSU no letreiro da Nasdaq, que a gente já vem fazendo esse processo de brand awareness, né? Para que não haja nenhum processo de, na hora que eu for fazer a venda, de fato, o cliente fala assim: ah, mas eu não conheço, não sei quem vocês são, né? Então, a gente também acelerou, né, bastante esses investimentos. Assim como a gente tem tido mais gastos, né, do ponto de vista de despesas, quando a gente olha o CapEx, a gente também vem dedicando, né, uma quantia importante. Então, hoje, né, a gente vem mantendo algo em torno de 13,6% da nossa receita tem sido convertido em CapEx, muito respeitando, né, o fluxo de caixa da companhia para manter uma adequada geração de valor. Né? E isso é o que permite, né, a gente lançar tantos produtos, né? Então, estamos falando, né, em poucos anos lançamos Banking, Pix parcelado, processamento de cripto, a gente fez todo o lançamento do RaaS, estamos colocando cada vez mais inteligência artificial em tudo, lançando a operação nos Estados Unidos. Então, a gente vem dedicando, sim, né, uma alocação maior de capital, sem descuidar, né, da geração de resultado, né? Não à toa a gente teve o maior lucro da história da companhia. Pelo fato, não, nós, justamente por esse fato da gente, né, tá conseguindo combinar crescimento, investimento, né, e resultados, a gente também vem trazendo retornos mais relevantes aí para os nossos acionistas. Então, esse ano, né, a gente fez uma distribuição extraordinária de dividendos, né, então a gente chegou aí a quase 100 milhões aí de distribuição, né, de lucro, né, aí nesse ano de 2025. Número bastante importante, né, o que eleva muito o yield da companhia, né, para algo bastante atrativo para quem é acionista. Vamos falar um pouquinho de futuro, né? A gente já falou um pouquinho do que aconteceu, mas tem muita coisa acontecendo, então vou pedir essa ajuda aí do Fabiano para a gente explicar cada um daqueles investimentos que a gente comentou ao longo aqui da apresentação. Fabiano, é com você.
Obrigado, Pedro. Obrigado a todos aí pelo tempo em escutar e entender um pouquinho mais a CSU e os nossos planos aí para 2026. 25 foi um ano excepcional, muito desafiador, muita transformação acontecendo e 26 certamente vai ter bastante emoção. Temos aí mercado, é o regulador mexendo no mercado, a gente tem as oportunidades de automação, a gente tem a internacionalização, são pilares importantes. Que a gente acredita bastante nessas avenidas de crescimento, né? Quando a gente fala do Brasil, é importante olhar não só o crescimento orgânico dos nossos clientes, o Pedro mostrou um pouquinho ali da evolução dos números operacionais, mas o mercado de benefícios, é um mercado que a gente tem ali uma transformação importante provocada pelo governo, né? Na estruturação do arranjo de pagamentos para benefícios, né? No mercado de consignado, a gente também vê uma expansão, principalmente no consignado privado, onde as empresas têm disponibilizado mais instrumentos, as empresas financeiras têm disponibilizado mais instrumentos para os funcionários conseguirem ter acesso a esse crédito, né? E a gente viabiliza aqui soluções bastante diferenciadas ali para os clientes. A gente vê também na adquirência, a gente daqui a pouquinho olha alguns números, mas também é um mercado que já bastante maduro no Brasil, sem dúvida, mas com muita oportunidade ainda de especialização e atendimento de certos nichos. Então, ali também a gente acredita que vai ter uma evolução importante. Olhando mais agora na DX, né, o Pedro comentou um pouquinho do RASE e o uso de IA. Aqui eu sempre falo e vou repetir mais uma vez, né, o uso de IA de forma responsável, com governança dos dados adequada, com segurança dessa informação que está trafegando ali, com uma curadoria muito especializada que a gente tem desenvolvido aqui com os nossos profissionais, de maneira a gente entregar soluções que são relevantes para os clientes. Então, a gente já tem algumas operações já se utilizando disso e a gente tem um plano de expansão forte agora, até com reforço de equipe, contratação de novas plataformas para poder ainda mais expandir esse portfólio de ferramental de IA dentro dos nossos produtos, seja na Pace, seja na DX. E a internacionalização, a gente, se puder passar, Pedro, acho que eu já entro direto daqui a pouco ali em mais detalhes do projeto de internacionalização, né? Aqui, olhando um pouquinho, né, daquilo que a gente vinha falando da Pace ali, né, tanto do crescimento orgânico quanto dessas outras frentes de trabalho ali, a gente pinçou aqui algumas notícias. Mas óbvio que vocês acompanham isso no dia a dia, sabem que o mercado está bastante agitado ali, né? O Brasil ele tem uma maturidade no sistema financeiro muito grande e a gente tem participado disso já há 34 anos, mas ainda tem muito por acontecer, né? A digitalização da economia tem acontecido de forma muito forte, e a gente vê bastante oportunidade no crescimento ainda, do crédito no Brasil, né? Tem uma expansão de crédito acontecendo bastante forte ali, né? Quando a gente olha o mercado de benefícios, né? O decreto assinado pelo governo alterando as regras ali dos benefícios de vale alimentação e vale refeição, então isso também traz oportunidades interessantes para a gente, né? Para prover serviços, para melhorar os serviços dessas empresas que fornecem os benefícios. Tem novos entrantes chegando nesse mercado, ou seja, também bastante agitado ali, né? O consignado, como eu disse ali também, crescendo a uma taxa importante, principalmente no consignado privado, né? E a adquirência com uma pujança bastante interessante também para a gente reforçar a nossa posição. A gente tem investido aqui também em plataforma, né? Para poder prestar o melhor serviço nesse mercado aqui. Então, esse aqui é o conjunto que macro, né, que vai trazer para a gente um crescimento ainda mais importante em 26. Pode passar lá, Pedro, por favor. Olhando um pouquinho mais com foco ali na DX, né, a gente já falou bastante da plataforma em outros aqui, para quem não escutou ainda, eu reforço, é uma plataforma completa, que cuida de todo o ciclo de automação de processos de negócio, quaisquer que seja, a gente vai ver daqui a pouco a variedade de mercados que a gente tem atendido com o nosso produto. Que cuida de todos os canais de entrada dos dados, né, de formatar esses canais, sejam eles digitais ou físicos, né, capturando essas informações de entrada num processo, fazendo o processamento mais eficiente disso, cuidando para que ele tenha bastante transparência, né, uma governança muito boa, e aí usando as tecnologias, disponíveis para poder, minimizar erro e poder maximizar o tempo de a velocidade de resposta ali. E os resultados que a gente tem observado nos clientes, eu vou destacar o mais importante na minha visão aqui, que é a satisfação do cliente final, né? O NPS ali, muitas vezes medido, ele tem crescido por conta de ter uma resposta mais rápida, eficiente, com margem de erro muito menor. Então, com tudo isso, a gente continua apostando bastante aqui nas operações, e incrementar, né, as operações que a gente tem com o RAS. Partindo agora para essa quarta fase, vamos chamar assim, a gente chamou ali de RAS 4.0, que é começando a agregar agora agentes autônomos para essas automações. Então, aquilo que ainda tem, né, uma interação humana mais forte, a gente começar a atuar mais intensivamente com o uso de IA aplicada, tanto a IA generativa para se comunicar, também com outros agentes especializados para resolver problemas para os clientes. Então, de maneira a ir expandindo mais o uso da tecnologia dentro dos processos de negócio. Vou passar lá, Pedro. É, como eu havia comentado, você vê, a gente tem segmentos completamente distintos sendo atendidos já. É claro que o mercado financeiro foi o nosso foco inicial e foi a base importante, né, até para desenvolvimento e consolidação dessa plataforma. É, mas a gente já vê aqui empresas de serviço, empresas de consumo, já de benefícios, a gente falou um pouquinho ali desse foco. Então, todas as empresas já sendo atendidas, né, segmentos diferentes já sendo atendidas pela mesma plataforma, dada a sua facilidade de moldar e de aplicar novos processos, né, projetos de rápida implementação, para que a gente possa trazer benefício de curto prazo ali, né? Então, a gente tem casos como monitoria de qualidade, que é um caso emblemático ali, né, de observar a operação sob o prisma da qualidade e com uma amostragem muito maior do que era feita anteriormente, né? Então, essa é, e já com insights ali para os supervisores e para os gestores melhorarem não só o treinamento da equipe, eventualmente já dando os feedbacks de produto, né? Eu tenho recebido muita reclamação do produto A, do produto B, esse feedback já entra para o desenvolvimento, para a revisão de informações daquele produto. Então, esse ciclo todo começa a ser bastante positivo aí para os nossos clientes que aplicam a tecnologia. É, não preciso nem dizer que a margem de erro caindo traz também benefícios, né? Você tem menos chamadas, você tem menos reclamações, o NPS melhora, né? O custo acaba ficando mais eficiente. Então, a soma disso tudo acaba trazendo aí um resultado importante. Quando a gente começa a conversar com um prospect sobre isso, explica bastante do resultado que o Pedro acabou de falar da DX. É um diferencial super importante. Não há outra empresa hoje no mercado que ofereça o um serviço tão completo quanto o nosso com essa tecnologia. E isso, de fato, tem alavancado aí o sucesso da unidade. Então, não só na margem, mas quanto à captura de novos clientes ali e a expansão da receita. Falando um pouquinho do mercado internacional ali, né? A gente obviamente entende, né, uma estratégia de entrada no mercado internacional, em especial nos Estados Unidos, que foi o nosso foco inicial, como uma estratégia de médio para longo prazo, né? Com as ações de curto prazo e imediatas ali, como a gente tem descrito aqui na estratégia, mas é um projeto que não é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. E para essa maratona, a gente já vem trabalhando há mais de 2 anos, estruturando o time, organizando pesquisa de mercado, entendendo as portas possíveis de entrada, organizando a plataforma também para poder, né, cumprir os requisitos legais e mandatórios para esse mercado. Agora, a gente já tem uma atuação na nossa base de clientes atual, buscando esses clientes que operam, que têm portadores de cartão, que têm clientes finais. Transacionando no mercado americano, a gente já poder fornecer para eles uma experiência completamente diferente daquelas que o mercado hoje tem ofertado. Um cartão emitido nos Estados Unidos com um BIN americano, ou seja, com um funcionamento nativo americano, o que torna a aceitação muito maior, a facilidade de uso, o acesso a parcelamento de despesas no mercado americano. Então, ou seja, tudo isso já embutidos aqui no nosso na nossa oferta. A gente tem conversado com alguns clientes da base que já demonstraram um interesse bastante importante ali, e a gente já começa a fazer projetos com eles muito em breve. Olhando para os clientes, né, que já estão nos Estados Unidos, grandes bancos brasileiros que operam nos Estados Unidos, que não são nossos clientes ainda, a gente também já abriu agenda com alguns deles, porque existe um fenômeno importante. O banco, ele pode ser muito relevante no Brasil, mas normalmente a sua operação americana acaba não tendo um porte tão grande. E aí a contratação de serviços lá nos Estados Unidos acaba sendo prejudicada, né? Então eles acabam sendo tratados como uma empresa de pequeno porte. A gente, com o conhecimento que tem, com a experiência que adquiriu aqui no Brasil, a gente está levando para eles uma proposta de valor onde eles vão ser tratados da maneira adequada, né? Como grandes corporações que são e grandes bancos que são, e de maneira muito flexível para poder expandir as suas operações nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho mais adiante, a gente também quer atacar o mercado americano, com mais de quase 5 mil instituições ali que a gente tem, vai ter acesso, né? Uma parte importante, assim como é no Brasil, né? Uma parte importante do mercado é pulverizado lá, e a gente tem condições de fazer uma oferta muito, muito diferenciada mesmo. A gente tem conversado com algumas empresas já, e a gente percebe o quanto a proximidade de atendimento, a flexibilidade da plataforma tecnologia, né, e a flexibilidade, né, de poder moldar produto para que eles compitam no mercado, isso tudo a gente está trazendo como um diferencial importante. A agilidade nesse atendimento, né, o mercado americano ainda tem muito por se digitalizar e a gente tem trazido essa discussão ali na mesa e tem tido uma resposta muito, muito pronta, né? Vamos seguir ali. Algumas pessoas perguntam, poxa, mas o caminho natural não seria ir para América Latina, né? Trabalhar Argentina, Chile, Colômbia, né? México. Por que para o mercado americano? Tem alguns indicadores aqui na tela, né, que dizem justamente pelo tamanho, pela atratividade desse mercado. Mas eu vou destacar outro item. A nossa experiência aqui, ela traz para o mercado americano algo que é bastante pouco comum lá. Eu diria quase inexistente, que é justamente trabalhar num cenário de inflação mais alta, de juros mais altos, num cenário onde o índice de fraudes é bastante grande, e lá não era, mas tem crescido. Então a gente traz uma expertise, né, no mercado com uma regulação muito, muito presente, muito forte. A gente tem trazido essa experiência à mesa e isso tem chamado a atenção das empresas que a gente conversa. Então, não só é um mercado 15 vezes maior que o nosso, não só é um mercado que tem muitas, muito mais instituições, mais pulverizado e facilitaria a nossa entrada, portanto, mas também é um mercado que está vivendo uma realidade que a gente já conhece já há muitos anos. Conhece bem e está muito bem preparado para isso. E com essa preparação, a gente traz um serviço que vai ser diferencial em relação aos grandes players que já atuam no mercado americano. Então, eu acho que assim, além de tudo, né, a gente tem aqui um terço de todo o gasto do brasileiro, de todo o gasto das despesas brasileiras, das famílias brasileiras, é feita nos Estados Unidos, um terço de total. Então, tem uma afinidade muito grande, né, com o público brasileiro, mas olhando mais adiante, com o público americano, a gente acha que vai trazer algum diferencial importante ali, sim. Podemos dar mais um passo ali, perdão. E aí, só para terminar com a nossa propaganda aqui, né, nosso comercial final, né, aqui já é um pouquinho do produto, né, como é que a gente tem mostrado aqui, só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente tem levado para esses potenciais clientes, né. Então, o primeiro destaque ali é um BIN americano, ou seja, é um cartão que é emitido nos Estados Unidos com o funcionamento e com as características de um cartão americano, que são diferentes de um cartão emitido no Brasil ou em outros países, ainda que sejam paraísos fiscais, né? O IOF zero é óbvio, né? Porque é um cartão americano, então ele não está sujeito ao IOF, né? Acesso à experiência de crédito no varejista americano, né? O Buy Now Pay Later ali, o nosso famoso carnezinho que tomou forma lá nos Estados Unidos, tem sido usado já de maneira extensiva pelo varejo. E uma experiência digital. Então, aquela história de pagar uma fatura usando cheque pelo correio ainda é uma realidade, mas a gente tem trazido ali já a possibilidade de fazer uma experiência 100% digital, inclusive sem necessariamente ter o cartão físico, sem ter nenhum outro meio físico. E o modelo de atuação, a gente tem trabalhado forte, como eu já disse ali, trazendo, né, a experiência brasileira, a regulação brasileira, mas respeitando e se adequando à regulação americana, conduzindo isso a partir de bancos parceiros, lá nos Estados Unidos, a partir de uma assessoria muito próxima, né, de quem conhece a regulação, e a gente já tem adequado aqui toda a nossa o nosso funcionamento, não só das plataformas de tecnologia, mas da operação também nesse sentido, né? Para o emissor que vai atuar no mercado americano, que já está atuando no mercado americano, o cartão global traz a possibilidade de ser o principal cartão daquele cliente já no Brasil, operando também no mercado americano. Então, traz a principalidade, que é o grande item aqui. A briga hoje é manter o seu cartão a sua oferta como a mais importante na carteira digital de um cliente, né? Isso obviamente traz mais engajamento e isso ajuda, né, em toda a estratégia de expansão da base. E a gente começa, lógico, com atuando em dólar, né, mas já com a possibilidade de atuar com outras moedas também. Então, tudo está preparado para isso, né? Conforme o cliente vai querendo lançar produtos ou querendo se especializar em algum outro mercado, a gente já também vai poder apoiá-lo na expansão dessa estratégia. Acho que é isso, né?
É isso.
Vai lá, Pedrão.
Só para encerrar, né, e complementando um pouco aí a fala do Fabiano, a gente não vai parar ali, né? Acho que esse é o primeiro produto, né, quando a gente fala de mercado americano, é que vai entrar mais rápido no ar, mas a gente está levando nosso portfólio completo, né, para operar nessa indústria, porque de fato a gente entende que essa é a melhor estratégia. Então, da mesma forma que o cartão vai estar no ar muito em breve, né? Quando a gente fala aí de banking, loyalty, atendimento, back-office, tudo também, gradativamente vai fazer parte aí, né, dessa oferta completa da CSU. Gente, antes a gente passar as perguntas e respostas, queria só finalizar comentando, né, que a companhia se mantém muito comprometida, né, em relação à manutenção de sólidos resultados, né? A gente tem mantido uma disciplina, né, de investir de acordo com o lucro que a gente gera, né? Eu acho que não dá para ser diferente, né? O mercado, a gente muitas vezes vê muita empresa de tecnologia forçando caixa ao extremo, numa grande aposta de que um dia, quem sabe, você gere lucro e caixa. A gente é muito disciplinado nesse aspecto, então a gente sim vem ampliando investimentos, mas queria trazer, né, essa visão para todos de que a gente vai manter esse compromisso de que sempre a gente vai respeitar, né, essa capacidade, né, de geração dos resultados da empresa. A gente está num ciclo muito importante, né, de expansão, que já vem se materializando em grandes resultados, né? A gente cresceu forte a receita, o lucro bruto, né, da mesma forma o lucro líquido da companhia, mas a gente tem avenidas que são muito, muito novas, né, na companhia. Tem coisa que foi lançada em 23, tem coisa que foi lançada em 24, e a gente está lançando, né, novas soluções, tanto no mundo de IA quanto nessa frente internacional, que ainda, por enquanto, só se materializou em gasto, mas que muito em breve, né, a gente espera capturar, né, o que tem de melhor aí desse enorme potencial que esses mercados apresentam, né? A gente, da mesma forma, né, que a gente olha muito para o resultado, a gente olha muito para o caixa, né? Então, né, vamos trabalhar sempre respeitando, né, essa balança. Mas eu queria trazer como né, essa visão de como, né, a gente tem de fato um balanço bastante relevante, que permitiu a gente fazer os investimentos e, né, manter uma boa distribuição, né, de dividendos para os nossos acionistas, tá? Antecipando um pouquinho desse retorno futuro aí, que ainda vamos colher. E por último, né, eu sempre gosto de trazer a atenção, né, para esse tema, é que a gente ainda, né, vive um cenário, né, de descasamento aí, de assimetria, né, entre o preço das ações, os múltiplos, né, que a gente está sendo valorado, quando a gente compara, né, com os principais players, né, dessa indústria, né, a gente está falando de múltiplos 4 vezes maiores na média, né? Pode sair um ponto de atenção aí para quem ainda não é acionista aí da CSU. Queria agradecer, né, aí a esse tempo, né, de todos que nos acompanharam aí ao longo desses últimos 45 minutos aí, e abrir aí para perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, basta clicar na opção Raise Hands na parte inferior de sua tela e aguarde novas instruções. Ou caso deseje enviar sua dúvida por escrito, por favor, digite seu nome e companhia que representa e pergunta no campo de Q&A. Nossa primeira pergunta vem de Bernardo Gutmann, da XP. Qual o potencial de representatividade do RAS nos resultados da companhia? Como está o pipeline para 2026?
Bom, Bernardo, obrigado aí pela pergunta, né? Vou puxar aqui, Fabiano, fica à vontade para me
Perfeito.
complementar. Bom, o Haas, eu talvez seja um dos caras mais entusiasmados, né, com esse produto, né, aqui dentro da companhia, né? Por uma razão muito simples, né? O Haas, ele é um produto de rápida implantação, né? Ele gera resultado muito rápido para a gente, para o nosso cliente. Ele é um produto, né, que de alguma forma a gente vende no mesmo combo, né? Melhoria de custo, né, para essa empresa, melhoria de qualidade, redução de churn. Então, é um produto que tem, no final do dia, um discurso comercial muito relevante, né? Toda empresa ela busca isso, né? Ser mais eficiente, mais barata, trazer melhor experiência para o teu usuário, né? E garantir essa fidelização ao longo do tempo. Então, por ser uma forma de trabalho, uma esteira que tira fricção, que tira atrito e que melhora de fato essa percepção de valor, né? Ele naturalmente tem um alto potencial de conversão em vendas, né? Isso a gente já está vendo, né? Então, esse ano a gente conseguiu ter uma performance comercial aí na DX bastante interessante. Então foram 10 novos contratos, sua grande maioria contratos de RaaS. Hoje, quando a gente para olhar, né, o resultado, a gente está falando de menos de 15% da receita vem do RaaS, mas a margem, só com esses 15%, ela já cresceu 3 pontos percentuais. Então, o poder transformacional, né, que o RaaS tem, né, tanto para a DX quanto para a companhia, é muito grande. Então, eu diria que a gente vê esse ano, né, fechou aí com um crescimento na ordem de 18% na DX. A tendência, né, a gente vê, né, esse cenário se mantendo e até eventualmente acelerando ao longo de 2026, porque de fato é um produto que tem, né, um fator chave, né, para quem contrata, né, esse tipo de solução. Principalmente, aí eu acho que esse é um fator, né, exógeno, mas que para a gente acaba beneficiando. 2026, ao que tudo indica, vai ser um ano bastante difícil do ponto de vista macroeconômico e geopolítico, né? A gente tem acompanhado toda essa movimentação. A gente já vê, né, algumas empresas, né, com dificuldades financeiras, maior inadimplência e assim sucessivamente. Então, naturalmente, um projeto, né, um produto que entra para diminuir materialmente o custo operacional, né, dessas empresas, ele tende a se beneficiar. Não à toa, né, o pipeline, que já foi muito forte, né, em 2025, ele começou 2026 ainda mais forte. Então, a gente está bastante confiante aí, né, que esse produto ele vai ser cada vez mais relevante no nosso resultado, né, como um todo, seja potencializando o crescimento de receita, seja trazendo mais rentabilidade, né, para a companhia.
Só complementando, Pedro, olhando do ponto de vista das tecnologias que estão à disposição e a gente está amadurecendo, então esse potencial ele ainda se eleva, porque a gente acaba podendo se valer, né, de mais uso de IA, que antes era um estudo, era um potencial uso, e agora já começa a se materializar em algo mais real, em algo concreto, que a gente já começa a implementar. Então isso só reforça que esse é um caminho importante para a gente aí, né?
Sim, com certeza.
Nossa próxima pergunta vem de Heloísa Cruz. Bom dia e parabéns pelos resultados. Vocês podem falar no, podem nos falar nas conversas com os clientes potenciais em US, quais os perfis de clientes estão com conversas mais avançadas? Em que outros produtos de portfólio da empresa no Brasil os clientes US têm demonstrado interesse?
Perfeito. Posso puxar aqui, Pedro? Você me ajuda.
Por favor, com vontade.
A gente tem conversado inicialmente, como eu disse ali, com os clientes brasileiros, né, com as empresas brasileiras que já têm cartão internacional de alguma maneira. A gente tem conversado com os bancos brasileiros que têm a sua filial ou têm uma operação nos Estados Unidos, que são prospects para a gente. Então, esses são as principais conversas iniciais. O que tem chamado a atenção, principalmente, a gente tem entrado com a nossa operação de processamento de cartões inicialmente, depois a gente vai expandir para outras ali. Uma que já tem chamado a atenção e a gente já tem observado é a operação de loyalty, né, de programas de fidelização de clientes. Então, isso já chama atenção também. Mas o que a gente percebe muito é em função não do produto, não da plataforma, que isso tudo a gente obviamente demonstra competência, né? Mas principalmente do atendimento, da forma de resolver os problemas, da maneira de interagir com esses clientes. Porque, de novo, para o mercado americano de prestadores de serviço, esses clientes são clientes pequenos. E eles são tratados de uma maneira como uma pequena empresa, um pequeno banco regional, alguma coisa dessa ordem. Então, eles são tratados de forma que eles não estão acostumados a ser tratados no Brasil, né? Com a importância que eles têm no Brasil. Então, isso a gente traz como uma diferença importante. A segunda é que essas operações brasileiras que estão nos Estados Unidos, eles têm que reportar para o regulador americano, mas também têm que reportar para o regulador brasileiro. E essa competência a gente tem. E as empresas americanas têm mais dificuldade de prestar esse tipo de serviço, muitas vezes não prestam, e aí o cliente é que tem que se resolver para incorporar essas informações nos seus relatórios legais e regulatórios e contábeis, né? Então, acho que somando é um pouco isso ali. É o cliente que já da nossa base que quer operar com cartão internacional, é o cliente do Brasil que já opera lá nos Estados Unidos, e aí mais adiante a gente pretende também acessar os bancos americanos, mas ainda não chegamos nesse ponto.
É, só complementando aqui, primeiro, obrigado aí pela pergunta, Luiz. O que a gente acaba percebendo muito é que, quando a gente fala de tecnologia, né, para serviços financeiros, o Brasil ele está muito à frente do que a maior parte dos mercados, né? E quando a gente compara isso com o mercado americano, isso fica um pouco mais latente, tá? Então, produtos que para a gente já tem o hábito há muitos anos, né? O Buy Now Pay Later, acho que foi um exemplo aqui do Fabiano falou na apresentação, né? É um produto que já existe, eu não sei nem te dizer desde quando, sei lá, 50 anos, 60 anos, 70 anos, né, no Brasil, e que lá, né, acaba sendo um gap importante, né? Pagamentos instantâneos. Então, no fundo, no fundo, o que que acaba acontecendo, né? Para o banco brasileiro, a instituição brasileira que está indo operar lá, ele fica com uma oferta muito aquém, quando ele para o mesmo cliente, no mesmo usuário, ele compara o que ele tem no Brasil e que ele recebe lá, tem um abismo. E aí ele fala, já gera uma fricção para quem está aqui. E para quem está lá, né, as instituições que estão lá, né, já nasceram lá, aí o que que acaba acontecendo muitas das vezes, né? Essas empresas, quando você vai para o banco pequeno, banco médio, o varejo, as credit unions, que é o nosso sweet spot aqui no Brasil, né? É para quem a gente mais atende, né? Ele não tem diferenciação de mercado. Ele opera também com um grande player. Ele não consegue se diferenciar. Ele não tem um atendimento adequado. Não consegue fazer a plataforma evoluir. E aí isso deixa ele refém, né? Ele não consegue crescer, né? Então a gente já vê, e aí independente de CSU, essas instituições procurarem provedores de soluções mais modernos e todos eles são de fora dos Estados Unidos. Então, o que a gente está fazendo é, de fato, ocupar um espaço de uma carência real e material, né, que existe, né, no mercado americano. Tá? Então, por isso a estratégia ela começa por um produto, mas rapidamente a gente vai adicionar as demais camadas. Então, loyalty está pronto, né, para entrar no ar. O que a gente precisa é fechar as parcerias para ter, né, produto dentro do marketplace, né? A parte banking, idem, né? Estamos na reta final, né, para deixar o core bancário, até para eu ter, por exemplo, cartão de débito, eu preciso ter o core bancário funcionando. Então, a gente vai muito rapidamente ao longo de 26, sequencialmente lançar, né, o nosso portfólio completo lá.
Recebemos duas perguntas de Pedro Madaloso, da Nexus Investimentos. A primeira diz: como é o reconhecimento de receita por tipo de contrato da Pace, DX e da Haas? Reconhece tudo no trimestre que fecha o contrato ou é reconhecido ao longo do tempo conforme é prestado? O caixa normalmente é recebido seguindo o reconhecimento contábil ou tem um adiantamento na hora que fecha? E a segunda pergunta diz: podem explicar melhor as mudanças que ocorreram no mercado de benefícios?
Perfeito. Eu vou pegar a primeira, Fabiano, aí você pega a segunda, pode ser? Bom, falando um pouco de reconhecimento de receita, né? A gente, basicamente, a nossa receita ela é reconhecida de acordo com o consumo do serviço, tá? Então, explicando um pouco melhor, né? Toda vez que a gente firma um contrato com o cliente, a gente está falando de contratos de longo prazo. São 3, 4, 5 anos, né? Para você, de fato, disponibilizar aquela plataforma, né? É um primeiro pedaço, e depois você gerenciar o serviço. Então, a gente vai cobrar, a gente sempre cobra, né, de maneira direta, né, de acordo com a base de usuários, né, cadastrados, gerenciados, com a quantidade de transações, o tipo de transação. Então, ele é diretamente correlacionado à volumetria, tá? Claro que ele não é um para um, tá? Porque a gente trabalha em degraus. Então, o meu cliente ele tem uma faixa de preço de acordo com o número de transações específico dentro de um platô, vamos chamar assim, e número de usuários. E conforme ele vai crescendo, ele vai trocando de faixa, né, de faturamento, tá? Então, é diretamente de acordo com a prestação de serviço. Tem exceções, por exemplo, o cliente vai implantar e aí tem um setup, né, que eu cobro para adaptar a minha plataforma, fazer algum tipo de customização, né, para esse usuário. Mas honestamente, assim, não é onde eu ganho dinheiro, é praticamente imaterial, né, quando a gente olha o resultado como um todo. Então, é de fato de acordo com o uso e duração de contrato. Eu não reconheço no início, eu vou reconhecendo de acordo com o tempo. E o caixa, ele segue exatamente a mesma dinâmica, tá? Então, eu prestei o serviço, você apura quanto que teve de consumo, e aí, X dias depois, né, o nosso prazo médio de recebimento está em torno de 30 dias, 30 e poucos dias, eles nos pagam, tá?
Em relação ao mercado de benefícios, o governo determinou, além de um teto ali para a taxa de intercâmbio, né, que é a receita que a empresa que faz o benefício, provê o benefício, provê a estrutura de pagamento de benefício, melhor dizendo, acaba recebendo, então ele colocou um teto nisso, bem menor do que normalmente o mercado praticava. Determinou também que os arranjos fechados, ou seja, o cartão só é aceito num estabelecimento que seja conveniado à empresa de benefício específica, né? Seja quebrado. Então, deu um prazo para que isso acontecesse até o final deste ano, com uma etapa intermediária agora em maio, de maneira que todas as empresas vão ter que participar de um arranjo aberto, ou seja, elas vão ter que ter uma bandeira por trás ali para poder fazer a interoperação dessa operação. Então, eu tenho um cartão de benefício da empresa A, eu tenho que ser capaz de passar em qualquer tipo de estabelecimento, independente da filiação daquele estabelecimento a uma empresa de benefício ou não. Então, eu estou resumindo bastante aqui, mas principalmente foram essas alterações ali. E isso acaba, obviamente, embaralhando as cartas aí desse jogo e trazendo mais oportunidades para novas empresas entrarem, além daquelas que já estão estabelecidas, e para aquelas que estão estabelecidas também tem uma transformação que vai acabar acontecendo naturalmente ali, e a gente acredita que a nossa oferta pode ser bastante útil, né? E a gente tem conversado com alguns deles já, no sentido de fazer projetos, esses projetos de transformação, e também para novas empresas que queiram entrar nisso. Inclusive agregando múltiplas funções no mesmo cartão, né? Então, você já tem ali um cartão de débito, de crédito, poderia ter também a trilha de benefícios, a trilha do consignado, ou seja, agregando várias funcionalidades, várias linhas diferentes de uso no mesmo instrumento de pagamento, né? Esse é o caminho que a gente está adotando aqui.
Nossa próxima pergunta são três perguntas iguais, vinda do mesmo tema, do Santiago Santos, pessoa física, outra do Lucas Melo, Brasil Horizonte, e outra de Bruno Heder, da Ram Capital. Qual o motivo para um aumento das despesas gerais e administrativas tanto no ano quanto no trimestre? No release, em bases ajustadas, as despesas teriam apresentado uma queda de 8%. Ou seja, a diferença entre o valor reportado, 50,2 milhões de reais, e o ajustado, 22 milhões de reais, é de aproximadamente 27 milhões de reais. Gostaria de saber, deste ajuste, qual foi a colocação entre, primeiro, despesas operação Estados Unidos, segundo, custo com fortalecimento Brasil e terceiro, novas tecnologias. E para fechar, se este patamar de despesa é recorrente ou não.
Bom, vamos lá, deixa eu pegar essa, Fabiano, e também fica à vontade para me complementar.
Perfeito.
Bom, pessoal, obrigado aí pela pergunta. O que que eu acho que é o grande resumo aí, né, desse tema, né? A CSU é uma companhia que está, né, exatamente no momento de lançar uma operação nova, né, num novo mercado, num novo país, tá? E ao mesmo tempo, a gente tem, de fato, criado mecanismos de diferenciar materialmente a nossa oferta, e aí independente de mercado, né? O grande diferencial nesse momento virá, né, já vem e virá cada vez mais, né, da aplicação da inteligência artificial, né, nas nossas unidades de negócio, tá? E aí, gente, assim, sendo muito direto, né, quando a gente fala, né, desses novos negócios, a gente de fato precisava trazer gente nova, né? Fazer mais gente e gente nova com perfil diferente até do que a gente estava acostumado a contratar aqui na companhia, tá? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, né, eu preciso de desde programadores, cientistas de dados, estatísticos, né, pessoas com visão de governança, porque quando a gente trabalha com dados, né, não sei se, né, se é nítido para todo mundo, mas assim, todo o tema de LGPD, por exemplo, ele fica ainda muito mais relevante dentro de qualquer companhia, tá? E se você perde a governança desses dados, cara, você literalmente, né, você inviabiliza a oferta, tá? Então, a gente de fato, né, precisa de mais gente atuando, né, conosco no dia a dia, mais gente com capacidade técnica, né, e com diferencial, né, de conhecimento, né, para poder, né, gerenciar esses novos produtos. Lembrando que isso vai beneficiar as duas verticais, né? A PEs, o foco é aumentar a ativação e fomentar o transacional, e a DX, né, é trazer eficiência, produtividade, né, para você gerenciar processos, tá? Então, esse é um bloco. Então, aqui teve um lado muito forte, muito intenso, né, de pessoas, e pessoas que de fato elas vêm com peso até, em termos de até salário e excessivamente diferenciado, né, por conta dessa capacidade técnica muito específica, né. Quando a gente vai, né, para o mercado americano, aí, gente, assim, aqui o investimento, ele é em todas as linhas, né? Então, eu preciso montar escritório, eu preciso tirar as licenças, eu preciso ter advogado lá fora, eu preciso ter uma área de compliance lá fora, e aí é preciso mesmo, tá? Compliance, por exemplo, assim, foi uma discussão que a gente teve, né, para fins de regulador e parceiros de negócio, né, porque a gente tem um time de compliance aqui no Brasil muito forte, né, por que não, né, utilizar esse time que está aqui? Não pode, né, pela regulação você precisa ter uma pessoa local, né? Eu tive que montar time lá, né? Time comercial, né? Se eu tenho um monte de produto, unidade nova, né, localização nova, preciso, né, ter um time comercial diferente. E por aí vai, né? Então, a gente teve um investimento pesado, né, do ponto de vista, né, de pessoas, fornecedores e assim sucessivamente, para tirar a operação da fase 0 para a fase 1, né? Fora isso, né, a gente tem agora, assim, nos últimos 3 meses, e isso vai se repetir, né, no início do ano, né, de 2026, principalmente aí no primeiro tri, feito um esforço, né, de posicionamento de marca, né? A gente precisa garantir que a gente seja reconhecido, que as pessoas saibam que a gente existe, né, no mercado americano, aí tratando especificamente, né, da linha de marketing. Então, posicionar a marca, trazer os executivos para perto da gente para que eles já entendam o que é o nosso produto, qual vai ser a nossa forma de atuação, né? Até palestras, né, sobre o tema, por que que é importante contar, né, com o tipo de solução que tem no Brasil, né? Eu preciso educar, né, esse comprador lá do outro lado, tá? E por a gente ser uma empresa de B2B, né, naturalmente a gente foca muito mais em questões de relacionamento do que fazer mar aberto, né, fazer anúncio no Instagram, TikTok, etc. Tá? Então a gente foca na agenda de relacionamento. Então essa é uma linha que a gente acelerou muito no quarto tri, ela vai se repetir, né, no primeiro tri, mas eu diria que depois ela cessa, né, de uma forma relevante. Ela não vai ficar no mesmo patamar, né, que serão nesses 6 meses, né, justamente do go live, né, da operação. Tá? Então eu trataria esse tema como não recorrente. As demais linhas não, elas são recorrentes. A gente vai ter um patamar de despesa mais alto, mas vai ser um lugar no meio do caminho, né, entre o que foi, né, o início de 25 e o que foi o final, né, de 25. A gente vai, né, ali a partir do segundo tri em diante estabilizar alguma coisa no meio do caminho.
Gostaria de passar novamente a palavra ao senhor Pedro Alvarenga para que faça as considerações finais.
Bom, pessoal, mais uma vez muito obrigado aí pela terem nos acompanhado tanto na divulgação, né, ontem à noite quanto hoje aqui no call. Queria colocar, né, o nosso time de RI à disposição para eventuais dúvidas que vocês tenham aí na sequência. Muito obrigado e até o próximo trimestre.
Obrigado a todos.
A videoconferência da CSU Digital está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.